E, mais recentemente, nós fizemos no último cão, que é o RUM, e que também teve uma melhora significativa. Tá? Bom, mas a questão agora é se o efeito benéfico é causado pela incorporação das células injetadas ou por fatores liberados por ela. O Arnold Kaplan, que foi a pessoa que mais descreveu células-tronco mesenquimais, diz que essas células seriam células medicinais sinalizadoras e que as propriedades terapêuticas delas seriam secretando poderosas moléculas bioativas que teriam duas áreas de ação. Inibição da imunovigilância e teriam efeitos trófico, seriam contra anti-apoptose, que é a morte celular e secretização, estimulariam a formação de vasos, angiogênese, e teriam um efeito de melhorar e multiplicar as células circundantes. Então, para ver se isso é verdade, agora nós estamos injetando em animais, em alguns animais, as células-tronco, e em outros, fatores liberados pelas células-tronco, e vamos comparar os dois grupos para ver se os efeitos são semelhantes. Né? Então, o que nós aprendemos até agora é que as células-tronco de cordão umbilical humana foram encontradas no músculo de camundongos distróficos após injeções sistêmicas e mostraram efeito, um benefício clínico. As células-tronco de tecido adiposo humano injetados sistemicamente melhoraram o fenótipo de camundongos e cães distróficos. Com exceção de uma linhagem específica, nós não encontramos distrofia nos animais injetados, mas encontramos melhor assim mesmo. E o quadro nos cães manteve-se estável até quase 4 anos após a última injeção. Isso é muito importante, porque só os cães podem ser seguidos a longo prazo. Os camundongos não vivem tanto. E é muito importante ver se, durante alguns anos, não vão aparecer tumores ou outros efeitos indesejados. Né? Então, eu digo, é fundamental acompanhar os animais por longo tempo. E aqui estão os nossos dois falando ao microfone. Dizem, sigam-me. Esse é o Yuan e o Hun, que infelizmente eu não pude ver, mostrar o filminho, mas mostrando que eles estão muito bem. Eles foram apresentados num simpósio de terapia celular que a gente fez no Genoma e eles apareceram no fim. Tá? Então, esses são os alunos que estão trabalhando nesses projetos. Esses são todos alunos e pesquisadores do Centro do Genoma de Células-Tronco. E eu queria agradecer os apoios que a gente tem recebido para fazer essas pesquisas e, principalmente, esses nossos amiguinhos. Muitíssimo obrigada.
Muito obrigado, a doutora Maiana, pelos preciosos esclarecimentos. Ouviremos agora o doutor Sérgio. O doutor Sérgio Duval de Barros Vieira. O doutor Sérgio é médico pela Faculdade de Ciências Médicas de Minas Gerais, é cirurgião geral pela Santa Casa de Misericórdia de Belo Horizonte, fellow em cirurgia plástica bucomaxilofacial pela Universidade Federal de Pittsburgh, na Pensilvânia, é cirurgião dentista pela Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais, membro da Sociedade Brasileira de Medicina Regenerativa, membro do IFATS, Federação Internacional de Ciência do Tecido Adiposo, entre outras coisas. Também é membro do Corpo Clínico dos Hospitais Vila da Serra, Santa Casa de Misericórdia de Belo Horizonte, São Lucas de Belo Horizonte, também o Hospital Universitário São José, também médico do GID do Brasil. Com a palavra o doutor Sérgio Duval de Barros Vieira.
Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer a presença de todos aqui e o convite muito honroso de participar dessa comissão. É um prazer imenso conhecer a minha ídola em pesquisa, a doutora Maiana, o doutor Daniel e o doutor Wagner também. E agradecer ao senador Zezé Perrella, gostaria que Vossa Excelência colocasse no meu currículo torcedor do Cruzeiro.
Poxa, esse é o mais importante, eu esqueci. É melhor do que torcer pro Bahia, senador. Bom, senador é torcedor fanático do Bahia, viu? Não, Walter Pinheiro.
Muito prazer, senador. Eu gostaria, antes de tudo, fazer um breve histórico de minha carreira como médico, porque, apesar da pouca idade, eu sou médico, acho que desde que nasci. Pois eu, em 1964, e não foi por conta do golpe militar, eu fiquei diabético. Então, eu sou diabético há 49 anos. E tenho convivido, graças a Deus, muito bem com a doença. Ou com, vamos dizer assim, com a síndrome, que é uma das síndromes que afligem a humanidade hoje em dia. É, eu, como fellow na Universidade de Pittsburgh, participei de várias reuniões, e uma delas, para minha surpresa, em 1995, eu fui chamado a falar numa mesa redonda sobre ética de regeneração de tecidos. Como muito brincalhão que sou, eu tomei a liberdade de, na minha fala, comentar com eles se eles tinham bebido tequila na hora do almoço. Porque aquilo, para mim, era ficção científica, que eu não tinha nem ideia do que eles estavam falando. E eles já tinham as técnicas que nós vamos apresentar aqui hoje. Esse processo vem sendo desenvolvido através dos anos e foi transformado em um negócio, pelo qual sou responsável só no Brasil, que se tornou, pela oportunidade do negócio, pelo momento do Brasil e pela capacidade de nossos profissionais, talvez o maior ramo da companhia no mundo, dependendo, evidentemente, das questões regulatórias que nós ainda estamos tratando com a Anvisa e com os ministérios relacionados a esse tipo de terapia. No entanto, eu gostaria de agradecer aqui, de público, porque pessoalmente eu já fiz, o marco regulatório da Anvisa foi tão bem escrito, tão bem equacionado e tão propriamente postulado, que ele está sendo copiado ou está sendo traduzido diretamente pela grande maioria dos países do mundo. Então, a Anvisa deu um passo à frente de muitos dos outros países. Inclusive, está sendo proposta uma revisão nos Estados Unidos, onde é a sede da nossa empresa, em que nós vamos ter esse marco proposto como legislação regulatória desse tipo de centro de terapia. Bom, quando a gente fala de tecido adiposo, todo mundo conhece tecido adiposo. A maioria de nós não o quer. Existe gente, acreditem se quiser, que o quer, e muito. Há pacientes que têm problemas sérios de autoestima ou de saúde, porque perderam totalmente a gordura. Então, há gente que quer gordura, sim. Infelizmente, ela ainda não está muito a ponto de ser doada, mas ela pode ser retirada do próprio indivíduo e reinjetada em outro local. É o que nós vamos mostrar aqui, porque, sinceramente, eu não acho que é a audiência própria para mostrar úlceras ou necroses ou amputações de pés diabéticos. Então, eu acho que eu vou me restringir aqui só o que é fácil de ver. Bom, então, para que serve esse tecido humano que a gente tem, a gordura? A gordura serve para proteção, manutenção de temperatura, reserva energética, formatação do contorno, esse os brasileiros conhecemos bem. E fonte, agora uma fonte praticamente inesgotável de células-tronco. Que a gente tem, a gordura pode ser fonte renovável, como a doutora Maiana falou, é uma fonte renovável e constante praticamente de células-tronco. Nela, a porção estromovascular, que é o que a gente tira com esse aparelho altamente sofisticado, é isso que nós estamos trazendo como nova tecnologia biomédica para o Brasil. Esse container, vou passar aqui para os outros membros da mesa, esse container, ele tem a propriedade de nos propiciar uma maior quantidade dessa porção estromovascular, que é o que contém as células-tronco no tecido adiposo. Então, com essas células, a gente pode, talvez, trabalhar em muitos dos problemas que nos afligem hoje em dia. Alguém ali atrás, aliás, me perguntou se isso é uma pipoquete por causa disso aqui, ó. É igualzinho, mas tem outra função, um pouco mais nobre do que a pipoca. É, e a mixaria mais cara tinha um saco de pipoca de micro-ondas. Mas as células-tronco, elas representam hoje o futuro. Na nossa empresa, nós temos esse nome registrado, esse STEM Center, esse sistema de célula-tronco. A célula-tronco é chamada em inglês de stem cell. O STEM, para nós, significa ciência e tecnologia para a melhoria da medicina. Isso é o mote da empresa que eu represento no Brasil, que tem sua sede nos Estados Unidos e o primeiro laboratório instalado na Espanha. Bom, as terapias com células-tronco, elas podem ser feitas em vários tecidos do corpo, como os neurônios, que são de grande interesse num país onde temos milhares de acidentes de moto todos os anos. Nós temos traumatismos raquimedulares por mergulho em água rasa, que parece brincadeira, mas é a maior causa de, uma das maiores causas de traumatismo raquimedular, é o farrista de fim de semana que toma duas cervejas e resolve dar uma mergulhada para refrescar. E ele cai numa lagoa que tem dois palmos de profundidade e ele pula de cabeça. Geralmente, ele é afoito, ele vem correndo, pula da pedra, estica e cai com a coluna fraturada e lesão raquimedular. Isso é uma grande causa de lesões graves no país. A gente pode ter a própria gordura, o fígado, todas essas áreas estão sendo pesquisadas no mundo inteiro. Eu, evidentemente, tenho uma certa predileção pequenininha ao crescimento de cabelo e o tratamento da diabetes, que, se Deus quiser, eu ainda morro com tupete e sem ela, sem a diabetes. Isso é um artigo que saiu, publicado pelo Departamento de Ciências Humanas e Saúde dos Estados Unidos, em janeiro de 2005. Isso foi a frase final do relatório. Que a medicina regenerativa, como a gente conhecia a essa época, ela será, no futuro, a fonte primária de tratamento da maioria das doenças que hoje afligem a humanidade. E eu confesso a vocês que, nos últimos anos, eu tenho participado de dezenas de reuniões anuais de cientistas, médicos, biólogos, pesquisadores, veterinários, eu tenho visto coisas de assombrar os nossos escritores, George Orwell, que escreveu 1984, ou Júlio Verne. Nós estamos muito próximos de ter uma série de doenças tratáveis com essa nova tecnologia. Essa, que é uma das representantes de extrema qualidade. Isso aqui foi um artigo publicado na revista super interessante em Portugal, já demonstrando esse Ramon Liu é um cirurgião que é de Maiorca, ele é um dos idealizadores dessa técnica, que surgiu há quase 20 anos, de uma conversa entre médicos na sala dos médicos depois de cirurgias, e os dois residentes discutindo o que poderia fazer com 500 toneladas de gordura que eram jogadas fora todo ano nos Estados Unidos. O chefe, também tão brincalhão quanto eu, brincou e virou para ele e falou assim: bom, nós podemos montar uma mega fábrica de sabão ou vocês têm um laboratório e vocês têm um material, pesquisem. E eles saíram pesquisando e chegaram a conclusões muito interessantes. Hoje, esse grupo é formado por cientistas, médicos ou engenheiros, biólogos, diversas áreas que trabalham no desenvolvimento, no aprimoramento dessa terapia. Dr. William Futrell é o nosso presidente, é o cirurgião plástico sob cuja responsabilidade eu estava nos Estados Unidos. O Ramon Liu é o atual campeão mundial de futebol, que ele é o espanhol, Adam Katz, na Universidade da Flórida, o Peter Rubin, está hoje chefiando a cirurgia plástica na Universidade de Pittsburgh, que tem um orçamento imenso para pesquisa de terapias com células-tronco. Porque nos Estados Unidos elas ficaram paradas muito tempo por questões religiosas e regulamentações específicas. Então, elas foram barradas, o desenvolvimento dessas tecnologias foi barrado muito tempo. Agora está liberada, ela está avançando num passo muito bom, muito interessante. E o William Cimino, que é o criador do desenho final desse container, o William Cimino era um pesquisador, um engenheiro da Agência Nacional de Segurança nos Estados Unidos. Ele trabalhava no Star Wars, do Reagan. Ele, um dia, naquela crise dos 40 anos, ele virou, não vou ficar fazendo bomba, não. Vou trabalhar com alguma coisa mais útil. E ele foi fazer bioengenharia. Fez o doutorado em bioengenharia e hoje tem mais de 30 patentes de equipamentos médicos ou protocolos que são extremamente úteis na medicina atual. O nome GID veio da mania do Dr. Futrell, de toda sexta-feira a gente recebia lá no Scanin, a gente recebia um papel escrito assim, GID Futrell, 30 ou 40 coisas que você tinha que fazer só no final de semana, porque segunda-feira, às 7 horas, ele ia cobrar. Então, é literalmente, se vira, trabalhe, é sua responsabilidade, resolva. Então, a companhia hoje chama GID por causa disso. Na execução da companhia, na criação da companhia, ele usou o mesmo sistema. Toda vez que eles tinham uma reunião, ele escrevia resoluções. E escrevia lá, GID Futrell, e pronto. E o pessoal ia resolver cada um a sua parte. No Brasil, nós temos, eu fiquei como diretor médico, meu irmão é o diretor executivo, o Flávio, que está ali atrás. Eu fui basicamente ungido com essa função no Brasil, porque pelo trabalho que nós fizemos até agora, nos últimos 3 anos, eu estou trabalhando, dedicando uma boa parte do meu tempo à realização dessa proposta, e nós conseguimos tornar a GID Brasil, talvez, num futuro muito próximo, nós alcançaremos esse objetivo, a maior filial, vamos dizer assim, da GID. Porque a GID, para vocês terem uma ideia do tamanho da coisa no Brasil, ela foi dividida entre GID Group nos Estados Unidos e Canadá, GID Américas do México ao Chile, cuja sede é na Nicarágua, e GID Brasil separada, porque eles acreditam que o Brasil vai engolir as outras GIDs do mundo. Bom, o que é um STEM Center? O requisito básico é um laboratório conectado ou dentro de um bloco cirúrgico. Quando a gente imagina um laboratório de tecnologia celular, doutora Maiano, não é o que a senhora tem, infelizmente. É uma mesinha com uma centrífuga e um contador de células e um microscópio. Por que isso? Porque nós temos que ter a garantia de que o processo, o protocolo foi respeitado para que a gente não incorra em nenhum dos requisitos exigidos pela Anvisa para terapia celular. Isso aqui é de manipulação mínima. Basicamente, o que a gente faz é centrifugação do tecido. Se a gente perguntar para a maioria dos cirurgiões plásticos, eles todos estão usando no Brasil já há algum tempo. Cirurgiões ortopédicos, todo mundo usa, mas de forma empírica e rudimentar. Há cirurgiões no Brasil que ficam... Eles têm um tubinho de ensaio preso numa correntinha, eles põem o tecido lá dentro e centrifugam para separar, para condensar mais essas células tronco no fundo. Evidentemente, um equipamento desse tende a ser mais eficaz e mais reproduzível, porque se o cirurgião for fraco e preguiçoso como eu hoje, ele vai girar menos tempo do que o colega está fazendo lá. Mas temos resultados fenomenais mesmo com essas restrições técnicas. A área mínima, de 6 a 10 metros quadrados, dá para atender um bloco cirúrgico inteiro. Não precisa ser uma área grande. A equipe deve ser composta principalmente de gente ligada ou com experiência em manipulação de tecidos humanos, fluidos humanos e regulamentações e protocolos de laboratório. Por que isso? Porque você tem que reproduzir aquele protocolo o tempo todo, sistematicamente, para que não caia nem a qualidade, nem o resultado que você pode obter sendo bem feito.